Bom dia, senhoras e senhores. Peço a atenção de vocês para darmos início às atividades de hoje. A ABMS sente-se honrada em receber mantenedores, dirigentes, professores e demais convidados para a realização do seminário Competências Profissionais Exigidas nos Projetos de Curso e no ENAD. Como avaliar a aprendizagem dos alunos? O objetivo do evento de hoje é destacar a importância da avaliação da aprendizagem do aluno como um processo definido pelas instituições de ensino superior com base nas matrizes curriculares, nos projetos de curso e no projeto institucional, sem afastá-las de sua missão e vocação e também dar subsídios às IEs para uma melhor adequação ao processo de avaliação externa. Para coordenar a mesa, vai ser o professor Gabriel Mário Rodrigues, presidente da BMS, e a professora Carmen Luiza da Silva, vice-presidente da BMS. Convidamos também para compor a mesa a professora Márcia Regina de Brito, professora titular da Unicamp, e o professor Cosme Massi, presidente da Roper Educação. Cada expositor terá o tempo de 20 minutos. Após as apresentações, faremos um breve intervalo, seguida de debate para esclarecimento das dúvidas. Lembramos que nosso seminário é transmitido ao vivo pela internet e solicitamos a gentileza de que as perguntas sejam encaminhadas apenas por escrito. Os participantes deverão utilizar as fichas que se encontram dentro das pastas para encaminhar as questões. Os formulários podem ser entregues à equipe da BMS. Ao final do evento, vamos convidar todos que permaneçam no auditório para assistir a uma apresentação sobre conceito preliminar de cursos, o CPC, com Rodrigo Capelato, diretor executivo do CEMESP. Ele vai falar sobre a nova fórmula de cálculo do CPC e os seus impactos, mudança nas avaliações da infraestrutura e do projeto pedagógico e o novo cálculo do IDD. Agradecer a participação de todos, convido para fazer uso da palavra o professor Gabriel.
Satisfação imensa de estar com vocês mais uma vez nesta manhã para discutir esse importante tema que é da avaliação. Na minha instituição, eu sempre me preocupo, né, mas especialmente com que realmente, o que que o aluno aprendeu. Nós sabemos, tem projeto PDI, etc. tal, tem os projetos de curso. Ah, quer dizer, no plano de papel, eu não estou falando de todas as decisões, mas na minha, no plano de papel é tudo maravilhoso. Mas, se de fato aquilo que foi proposto no planejamento aconteceu, eu não sei se acontece. E até eu falo que a sala de aula é uma eterna caixa preta, ninguém sabe o que acontece lá. Então, a minha preocupação quando eu dei para a Cecília programar esse seminário foi no sentido de que realmente, como as instituições, e quando instituição, esquece governo, como as instituições devem avaliar a aprendizagem dos seus alunos. Eu vou passar rapidamente, né? Não vou falar muito mais, porque nós temos aqui professores especialistas, como a professora Márcia Regina Brito, que é graduada em psicologia, é mestre em educação, área de concentração em pedagogia educacional e doutora em psicologia da educação. Foi coordenadora dos cursos de licenciatura da Unicamp, vice-presidente da Comissão Central de Graduação e assessora da Pró-Reitoria de Graduação. Atualmente, professora titular, colaboradora junto à Faculdade de Educação da Unicamp. Nós vamos dar. Foi em 30 minutos para que haja mais oportunidade para a professora expor toda a sua experiência acerca do tema.
Bom dia.
Pode, pode.
Bom dia a todos e todas.
Aguenta.
Bom dia a todos e todas, é um prazer estar novamente aqui na BMS, a convite do professor Gabriel, da professora Cecília. E, bom, inicialmente eu gostaria de dizer que eu fiz uma apresentação um pouco maior do que o tempo, né? Eu me equivoquei e achei que teria assim, um tempo maior. Então, algumas lâminas eu vou passar rapidamente. Agora, eu considero isso essencial para entendimento, né, e ter assim, alguma direção na resposta à pergunta que nos foi enviada. Então, ele vem para aqui. Bom, eu vou tentar controlar aqui, eu vou passar rapidamente em algumas lâminas, porque realmente não vou ter tempo de me deter muito em alguns aspectos. Bom, a pergunta, né, que me foi enviada foi: as competências profissionais exigidas nos projetos de curso e no ENADE, como avaliar a aprendizagem do estudante? Então, nós estamos nos referindo exatamente ao que o professor Gabriel disse, à sala de aula. E a parte que me tocou, né, a elaboração de provas e exames voltados para a mensuração de habilidades acadêmicas e competências profissionais. Bom, aqui os objetivos. Então, veja bem, como é que eu penso sobre o objetivo da educação superior. O objetivo principal da educação superior é formar bons pesquisadores, certo? Bons pensadores, na verdade, não bons pesquisadores. Para nós entendermos como podemos chegar a uma tentativa de resposta, nós teríamos que ver alguns conceitos, certo? Que são vistos ao longo de disciplinas de formação de professores. E uma parte que a gente tem que destacar são as confusões que são feitas entre determinados conceitos. Por exemplo, aprendizagem e desempenho, aprendizagem e ensino, né, que é muito comum em reportagens, habilidade e competência, atitude, avaliação e nota, e entre teste e prova. Essa confusão aparece já nas diretrizes curriculares. Obrigada. Esse aqui é melhor mesmo. Bom, nas diretrizes curriculares, então, já existe essa confusão. Se nós olharmos a lista, né, por exemplo, existe uma coisa que é discriminação. Discriminação é uma habilidade básica. As pessoas têm isso baseado na fisiologia. Então, não é um professor que vai conseguir mudar uma pessoa que tem dificuldade, né, de discriminação. Por exemplo, de som. Tá? Bom, nós temos definições que partem, né, de teorias implícitas e teorias explícitas. As implícitas seriam aquelas que todo indivíduo tem. Se eu perguntar para qualquer pessoa o que é aprendizagem, ele é capaz de me responder. Certo? Agora, na psicologia, aprendizagem tem uma definição. E a aprendizagem que nós tentamos avaliar em sala de aula é essa, não é a aprendizagem do senso comum. Não é a noção do senso comum sobre o que é aprendizagem. Então, o desenvolvimento e a maturação também vão ser confundidos, né? E esses se referem a incrementos na capacidade do estudante. Por exemplo, para aprender a ler e escrever, a lectoescritura, o sujeito tem que ter uma maturação neurológica voltada para a conexão entre olhar o texto e discriminar as letras. Então, é uma coisa que a escola não vai ensinar. Por volta dos 7 anos, todos os estudantes já têm essa maturação, certo? Então, nós podemos atribuir a diversos fatores e a escola é o menor deles. Bom, os psicólogos discordam basicamente sobre 90% das coisas de acordo com as teorias, mas aprendizagem é um fator que todos concordam, que ela é sempre o aparecimento de alguma coisa nova, que pode ser uma destreza, né, uma capacidade, uma função ou nível. E sempre ela vai implicar em mudança, por isso ela é mensurável. Né? Implica procedimentos contínuos e descontínuos e supõe uma direcionalidade. Agora, o ser mensurável dessa aprendizagem depende muito do que é que nós vamos medir, porque existem aprendizagens que se referem a coisas intrínsecas e que não são mensuráveis visualmente, né, ou através de uma prova. Sempre que nós tratamos de aprendizagem, tem a esfera cognitiva, afetiva e motora. Né? E sempre elas são inferidas, nós olhamos as coisas e dizemos, o sujeito aprendeu, porque nós vemos mudanças externas, nós vemos mudanças no comportamento, nós analisamos o que ele responde numa prova. Então, não é diretamente a aprendizagem que nós avaliamos, mas sim o desempenho em alguma coisa. Bom, aqui estão os tipos de aprendizagem. A aprendizagem não é única, né? Nós temos 7 tipos de aprendizagem, mais o último, que é a solução de problemas, que na verdade não é um tipo novo de aprendizagem. Hoje tem muita ênfase em solucionar problemas, etc., mas na verdade, quando nós solucionamos problema, nós estamos usando todos os 7 tipos anteriores para resolver uma situação nova. Então eu não vou me deter muito aqui em coisas específicas, mas seria como se houvesse uma reestruturação no pensamento que levasse o sujeito a descobrir a ação para aquela situação específica. Isso seria a solução de problema. Por isso que ela não é uma aprendizagem. Ela usa conceitos, princípios, discriminações de aprendizagens anteriores. Bom, e aí o outro aspecto, a aprendizagem, e eu acho que isso muito pouca gente considera. A aprendizagem é única e intransferível. Professor não aprende para aluno e aluno não aprende para professor. Tá? Nem pai para filho, nem filho para pai. Existe uma falsa ideia, né, de que nós aprendemos juntos. Não. A partir do desenvolvimento do sujeito, ele vai acumulando uma série de experiências que permite a ele, certo, ampliar os horizontes de outras pessoas que não têm essas experiências. Agora, ela é única e intransferível. Ela não vai passando de gerações. Bom, nós temos que considerar também que a escola trabalha em um nível muito grande com conhecimento. E nós temos 2 tipos de conhecimento que nós podemos trabalhar. O conhecimento declarativo, né, que é o conhecimento mais conceitual, e o conhecimento de procedimentos, como são feitas as coisas. E aqui a gente entra, e essa parte eu vou passar bem rapidamente, né? Habilidade, na verdade, é uma potencialidade, é aquilo que o indivíduo, né, é capaz de fazer. Agora, existe mais de uma maneira de definir o que vem a ser habilidade. Primeiro, habilidade é entendida como descrição. Então, alguém toca piano, né? Então nós dizemos que a pessoa é capaz de tocar piano. Então isso é a definição de habilidade enquanto descrição. A segunda é habilidade como explicação, né? As afirmações sempre tentam explicar por que as pessoas fazem alguma coisa. O que que uma pessoa possui que a torna capaz de tocar piano. Então isso é como descrição. Agora, na verdade, quando nós vamos tratar de habilidade, esse é o problema que complica ter provas ou uma coisa que vai direto para a escola dizer que se trabalha especificamente com habilidades. Tem que se entender como podemos executar certas atividades e não o que nós podemos fazer. Não é uma lista do que o estudante deve fazer, mas como que ele consegue? E isso aí é bastante complexo. Então, veja bem, o modelo das habilidades, ele junta essas duas coisas, o que nós podemos fazer e como nós podemos fazer. Então, por exemplo, eu tentei colocar, fazer a modelagem de uma peça de vestiário é uma das habilidades de curso de design de moda. Tá? Bom, mas também é importante explicar
o que é necessário para que o indivíduo consiga realizar essa habilidade. Por exemplo, destreza manual e conhecimento geométrico intuitivo é importante para isso aqui? Por que, que é importante? Bom, aqui tem algumas definições, né, que não vem o caso. Quer dizer, vem, mas eu vou. Depois eu disponibilizo essa apresentação para os senhores. Na verdade, isso aqui é um curso que eu dou durante um longo tempo, então são só as ideias essenciais, né? Bom, na verdade, a habilidade ela é uma síntese das propriedades e qualidades mentais. Então, o que é que o indivíduo é sintética habilidade, não existe uma habilidade pura. Quando nós falamos na habilidade matemática, por exemplo, o cálculo mental é uma propriedade da habilidade matemática. Mas ela não é único, existe uma série de coisas que constituem habilidade matemática. E solucionar um problema matemático, ele disponibiliza uma ou outra situação, mas não todas. Bom, um outro aspecto importante são as características do estudante habilidoso, que é isso que interessa, né, na sala de aula para o professor e para a instituição do modo geral. Eles têm diferenças no grau de desenvolvimento da habilidade. Todos os indivíduos possuem uma ou outra habilidade, né? E essa habilidade pode ser para situações positivas ou negativas. Então, nós não temos assim um termômetro para dizer só existem habilidades voltadas para coisas boas. Então, os indivíduos, né, eles têm diferenças, tanto para generalizar, ou seja, quando eu aprendo uma coisa e transfiro para outras, isso também é uma habilidade. Então, os estudantes têm diferentes graus nessa habilidade de transferir. E o professor, na sala de aula, normalmente ele pensa no estudante padrão. Nós trabalhamos em termos do percentil 50. Então, nós esquecemos os outliers na sala de aula. E o que acontece? Esses estudantes, muitas vezes, eles se sentem, de alguma maneira, desprestigiados. Bom, aqui, um outro aspecto é a questão do automatismo. O automatismo é uma das... O automatismo mental é uma das características mais importantes, é uma das habilidades mais importantes. E as pessoas confundem automatismo com memória. Tá? Decorar não é automatismo, porque nós decoramos muitas vezes, decorar está relacionado ao conteúdo. Então, muitas vezes nós criticamos a memorização, mas, por exemplo, o que seria, né, da cultura de um povo se não existisse a memória? Então, nós automatizamos algumas respostas e o estudante tem que trabalhar isso aí. Então, por que eu estou colocando isso aí? Porque, de uma certa maneira, atualmente tem se jogado, né, no lixo todas as coisas, inclusive o automatismo, que é um aspecto importante. E algumas disciplinas, elas exigem essa automatização. Por exemplo, a matemática. Nós temos que transformar a aritmética em automatismos mentais que permitam avançar para a geometria, a álgebra, etc. É isso que faz parte do habilidoso matemático, né? Bom, aí nós temos que trabalhar também a ideia de que toda habilidade, elas são totalidades, tá? Nós não podemos pensar em habilidades de forma isolada. E aí vem o segundo aspecto, que é a competência. Então, como é que está acontecendo essa troca entre habilidade e competências? Muitas vezes com uma grande confusão. A habilidade chamada de competência, competência de habilidade, maturação de habilidade, etc. Então, a competência, na verdade, é referenciada, a referência de uma competência é no perfil do profissional que se quer formar. Então, nós temos as habilidades e, a partir dessas habilidades, nós vamos trabalhar em direção à competência profissional. Nosso ensino superior, ele é profissionalizante. Nós diplomamos engenheiros, arquitetos, médicos, nós não temos um curso generalizante, que depois na pós-graduação é que vá se dar isso aí. Então nós temos, a não ser que mude a lei, né, que formar profissionais, e a partir dessas competências. Então, o que que vai acontecer? A competência tem que estar descrita no projeto pedagógico do curso que a instituição apresenta, né? E de acordo com a diretriz específica de cada instituição, né? E aí, né, só voltando, embora os sinais hoje praticamente não exista, essa é uma das bases dos sinais, que quando se faz uma avaliação é a partir da especificidade da instituição que começa a coisa. Então, o julgamento, né, das competências vão ser analisadas dos estudantes em função do desempenho acadêmico da instituição no global da coisa, do curso, no cumprimento desses aspectos de competência. Bom, em resumo, o que seria essa competência, né? Seria mobilizar, articular e colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho eficiente e eficaz do trabalho futuro do profissional, né? Então, isso seria o que é trabalhado como competência. E aí um aspecto, né? A habilidade tem um grande componente que não é adquirido. Ele faz parte do componente genético do indivíduo, por exemplo. Agora, as competências, elas são adquiridas, e outro aspecto, elas variam no decorrer do tempo. Eu posso não ter competência para uma coisa, mas eu posso adquirir. Bom, aí nós vamos ver então qual é o ciclo de desenvolvimento dessas competências. As competências escolares básicas, né, no ensino fundamental e médio. Hoje, por exemplo, está virando moda a instituição de educação superior fazer curso ensinando aluno a ler, escrever, interpretar texto. Por quê? O que que acontece? Porque a falha vem lá de baixo. Então, os alunos chegam com uma defasagem muito grande. E, na verdade, a instituição tem mesmo que fazer esse tipo de coisa se quiser que o estudante acompanhe, né, e tenha um bom desempenho. Agora, a educação superior, então, o ciclo básico são as competências gerais comuns a uma mesma área. Então, por exemplo, a engenharia, ela tem uma área comum, a área médica tem outra área comum. E depois o estudante, então, na ênfase, ou seja, nas competências profissionais específicas, é que ele vai desenvolver esse aspecto. Se ele vai ser engenheiro de produção civil ou engenheiro de produção têxtil, vai ser nessa parte. Agora, a parte comum, né, ela deve servir a todos e desenvolver as mesmas competências. Então, em resumo aqui, habilidade acadêmica, né, se transforma em competência profissional. Então, o desenvolvimento das habilidades possibilita o desenvolvimento do conhecimento, destrezas, hábitos, atitudes, e é possível, então, adquirir novas competências e obter melhores níveis de desempenho. Aí, os exames e provas escolares avaliam habilidades e competências, e se avaliam como que isso acontece. Então, esse é um ponto que todos, professores, gestores, os estudantes, têm que pensar: será que essas provas realmente avaliam essas coisas? Um exame pode avaliar a aquisição do domínio de uma área, porém, os estudantes têm que isoladamente adquirir domínio da própria aprendizagem para dominar as exigências da área de atuação. Então, eles têm que adquirir mecanismos de autorregulação da aprendizagem, que leve esses estudantes a trabalhar em direção a um melhor desempenho. Então, isso é próprio do estudante. Bom, e aí vem quais são os domínios de aprendizagem que o estudante tem que ter? Habilidades motoras, informação verbal, habilidades intelectuais, estratégias cognitivas e atitudes. Habilidade acadêmica é igual à capacidade. Se os senhores observaram, a partir de 2007, se não me engano, o ENAD mudou, né? Nós mudamos na Comissão de Formação Geral o que estava lá antes, porque aquilo não era possível ser medido num exame. Então, passou a ser capacidades, porque aí se tomou um aspecto que é possível de mensuração. Bom, e aqui estão as capacidades que podem ser verificadas em uma prova. São as mesmas que constam na parte de formação geral do ENAD. Tá? E que deveriam constar de todos os currículos, porque são essas as capacidades que são possíveis de serem medidas. Fora essas, nós podemos até acreditar que medimos, mas nós não medimos. Bom, e aqui as competências. Né? Essas competências, por exemplo, eu acredito que os exames, eles ficam na maior parte nessas duas primeiras. Certo? Na projetação de intervenção e propor soluções para situações e problemas, que são, na verdade, a mesma coisa, praticamente. Tá? A maioria das provas hoje ficam nesses aspectos. Porque construir perspectivas integradoras, elaborar síntese e administrar conflito é, assim, bastante difícil de aparecer nas provas. Bom, então, sem objetivos claros, né, tanto a experiência dos estudantes como o nosso acesso a ela será ambíguo e insatisfatório. Nossos estudantes não sabem o que aprender e nós não sabemos o que avaliar. Nós não sabemos o que avaliar. Eu fiz uma pesquisa com 400 e poucos professores, né, trabalhando com eles, né, num curso que eu dei sobre isso, e esses professores não tinham, poucos deles, acho que menos de 10%, conseguiu elaborar a prova na sua área usando esses conceitos, né, que eu vou passar rapidamente. Então, nós trabalhamos dentro da ideia da avaliação dinâmica de habilidades na construção das provas. Tá? E isso aqui é só uma referência, porque eu não coloquei a referência em todas as lâminas, mas são baseados na teoria do Stenberg e Grigorenko, né, que é a teoria da avaliação dinâmica, que é mais atual, né, que começa lá na década de 60. Então, aqui, só para não achar que é uma coisa que eu elaborei da minha cabeça. Então, aqui os exemplos estão colocados aqui, e eu solicitaria, se alguém tiver acesso à lâmina e usar isso, que fizesse a referência devida aos autores. Bom, o problema central. De uma maneira geral, nas instituições, nós ensinamos o aluno de um jeito e avaliamos do outro. Tanto que quando começa a prova, a primeira coisa que o aluno diz, professor, o que, que o senhor quer que eu responda? Certo? Porque na cabeça dele, ele já percebeu que ele vai ter que responder uma coisa que não está bem clara para ele. Né? Então, esse fato é grave, porque na maioria das vezes se privilegia a memorização. Né? Então, os estudantes que têm a habilidade de memorizar, que têm elevada habilidade de automatismo mental, que eu falei no início, tá? Esses são e foram sempre os privilegiados. Porque eles conseguem, tem pessoa que consegue memorizar, sim. Você fala o número de telefone, ela repete uma vez e já sabe. Outras têm muita dificuldade. Falam uma sequência de números e eles têm uma grande dificuldade. Então, quando nós trabalhamos com teste de habilidade, nós fazemos isso. Nós damos sequências numéricas para ver se a pessoa é capaz de memorizar. Ou sequências de palavras. Bom... algumas vezes são utilizados métodos alternativos de ensino, mas se exige memorização na prova. E isso é uma grande verdade. Né? Nós usamos todo o construtivismo, Vygotsky, etc., mas na prova nós pedimos para o aluno a memória. Como nós podemos melhorar essa situação? Então, existe na composição da inteligência tipos de habilidades, habilidade analítica, criativa e prática. Analítica, para julgar, analisar, comparar ou contrastar, que são aquelas que estão colocadas lá na frente nas capacidades trabalhadas no ENAD. Habilidade criativa, né, seria criar, inventar, descobrir, imaginar ou supor. E as práticas, aplicar, pôr em prática, colocar em ação, implementar ou usar. Então, os estudantes diferem em relação a essas habilidades. Se eles forem ensinados com mais intensidade nas habilidades predominantes, eles desenvolvem de modo similar às outras. Existe o que nós chamamos de generalização de habilidade. Então, o ideal seria os professores ensinassem de modo que os estudantes, né, expandissem as habilidades e as provas também medissem esse progresso. Na vida real, nós não encontramos habilidades, por mais que a gente goste de dizer nos artigos, nos projetos e nas entrevistas, tá? Nós não encontramos atividades que sejam relacionadas apenas a uma habilidade. Nós encontramos uma superposição e aí é que fica mais difícil ainda elaborar uma questão de prova. Então, aqui estão as atividades acadêmicas, o que a universidade ou a faculdade ou o curso, qualquer que seja ele, exige dos alunos. Habilidades analíticas são as primeiras habilidades. A maioria das disciplinas se prende a habilidades analíticas, tá? Analisar teorias, criticar experimentos, avaliar conceitos. Isso é que nós fazemos. Já as habilidades criativas, gerar novas teorias, elaborar novos experimentos, imaginar como as teorias necessitariam ser modificadas, certo? Se certos pressupostos mudassem, é bem pouco. E as práticas, então, como é que nós usamos tudo isso para melhorar, para conhecer e melhorar as atividades, a vida cotidiana e o contexto na qual a instituição está inserida. Como é que nós fazemos isso? Através de atividades planejadas, né? E o meu tempo já está terminando, então uma coisa que é importante notar, quando o professor prepara a aula, ou quando o gestor está na reunião, no curso, ele deve incentivar seus professores a preparar a avaliação no mesmo momento em que ele prepara a aula, e se submeter ele, professor, à avaliação. Certo? Porque existem situações, assim, muitas vezes vexaminosas, que o aluno pergunta e o professor nem ele sabe a resposta que o aluno deveria dar. Então, o chamado gabarito da prova deve ser feito junto com o planejamento da aula, tudo antes. Porque muitas vezes, né, por exemplo, eu trabalhei entrevistando professores, eles falam assim, eu ia indo para no dia da prova e aí lembrei que eu tinha que dar prova. E aí no carro eu pensei assim, questões escrevi na lousa. E aí o aluno fica perdido, porque se você escreve, compare a teoria do Piaget com o Vygotsky, eu duvido que qualquer, não estou falando nem professor, estou falando psicólogo de aprendizagem com doutorado e pós-doutorado, saiba fazer isso de maneira correta e precisa do começo ao fim. Certo? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Porque isso aí, além de tudo, deve perpassar todas as disciplinas. Aqui eu pus alguns exemplos, né? Já estou finalizando porque eu só tenho 4 minutos. Por exemplo, quando nós usamos questões de memória, o que nós trabalhamos? Quem disse ser ou não ser, eis a questão. Escreva o Teorema de Pitágoras. Quem fundou o primeiro laboratório de psicologia? Essa eu gosto de pôr esse exemplo, porque infelizmente no primeiro ENADE da psicologia tinha essa questão. Fizemos tanto e justo lá tinha exatamente essa questão. Quem fundou o primeiro laboratório de psicologia? Quanto é 81 vezes 4? Quem compôs o Guarani? Qual a relação entre força e massa? Quais são os ossos do braço? Etc. Quantos pontos são necessários para vencer um jogo de tênis? Aqui eu tentei contemplar mais ou menos várias áreas, né? Então, essa seria exemplo de habilidade de memória. Analítica. Analise a relação de Ivan com seus irmãos em Os Irmãos Karamazov. Se 3x mais 9 é igual a 30, qual o valor de x? Em que extensão o governo brasileiro atual segue os mesmos padrões do governo anterior? Compare e contraste os estilos artísticos, né? Porque muitos tipos de bactérias se tornam resistentes. Então, aqui, o aluno tem que fazer um outro tipo de pensamento. Ele tem que colocar em ação, no pensamento, outros mecanismos. Os procedimentos são diferentes, né? E nós não vamos entrar aqui nisso aí. A criativa. Escreva um fim alternativo para Dom Quixote, faça um projeto de material pedagógico manipulativo que ajude as crianças a aprender o conceito de números, é para a pedagogia. Como você planejaria um experimento para determinar qual é o melhor de 2 medicamentos para combater a pressão alta e por aí vai, né? Bom, todas elas, né, então pegam a área médica, a área... E a inteligência prática. Escreva uma propaganda que possa ser colocada em um jornal para convencer as pessoas a assistir Cats. Como a trigonometria pode ser usada na construção de uma ponte. Recorte de uma revista propaganda de um produto e discuta a técnica de persuasão usada para encorajar a pessoa a comprar. Bom, sugira a estratégia para implementar o desempenho de um nadador. Então, quando nós falamos de inteligência prática, vocês percebem que isso aqui é muito do estudante, Né? Mas quando eu falo assim, naquela outra também, escreva um fim alternativo para Dom Quixote, se o estudante quiser que o Dom Quixote, né, colocar assim, ele subiu numa ponte e se suicidou, então subiu num prédio de 28 andares e pulou lá de cima, o professor não pode falar assim, ah, mas naquela época não existia prédio de 28 andares, porque o fim é alternativo. É criativo, depende do estudante. Então, geralmente, questões criativas, né, elas são questões que trabalham muito mais com o pensamento do estudante. E o pensamento, nesse caso, voa. Né, e nós temos que considerar isso. Então, a ideia aqui, né, e por que acontece isso? Quem trabalha principalmente com criança, sabe que quando trabalha com inteligência criativa, o que eles têm de criatividade é uma coisa assim, inimaginável, e os professores têm que avaliar seus estudantes por isso. Bom, aspectos importantes. Instrução e avaliação seguem juntas. Provas são oportunidades de aprendizagem, né, porque os estudantes precisam pensar, já estou concluindo, na solução de problemas durante o tempo da prova. Quando prepara a aula a respeito de um tema, o professor já deve preparar a avaliação e não pode dispensar o conteúdo. Não podemos encorajar o pensamento e formar bons pensadores na ausência de conteúdo. Bom, aqui tem critérios de correção, etc., mas nós não vamos trabalhar, então eu vou parar por aqui, que meu tempo acabou. Agradeço a atenção dos senhores. E me desculpe a velocidade.